Se hoje é o Dia Internacional do Idoso, daqui a 10 anos o mundo vai ter 1 bilhão de idosos. O Brasil tem uma população de idosos que cresce constantemente, está em torno de 12% da população. Em algumas cidades, como no caso do Rio de Janeiro, chega a 15%. E a maior parte deles vive em cidades. Será que estamos preparados para os idosos nos espaços urbanos? A cidade, que daqui a mais ou menos 20, 30 anos terá a maioria de idosos, ela está preparada para recebê-los? Sobre esse tema eu converso agora com o doutor em arquitetura, doutor Renato Leão Rego, professor da Universidade Estadual de Maringá. Professor, a pergunta é objetiva. As cidades estão preparadas para receber os idosos?
Eu acho que muitas das cidades brasileiras estão se preparando para essa inversão na estrutura da nossa sociedade. Antes a gente falava numa pirâmide social em que os jovens eram a base, uma base muito mais volumosa. Hoje a gente não pode mais usar essa metáfora ou essa figura, porque nós temos uma concentração muito maior na camada mais idosa, a população está envelhecendo. As nossas cidades antes não prestavam atenção a isso, e agora nós precisamos adequar nossos espaços públicos a essa população que tem mais restrições, mais limitações, mais dificuldades.
Quais seriam as principais mudanças, professor?
Olha, com essa mudança social, a gente tem novos serviços e novas ocupações. Estou me referindo assim, às pessoas que cuidam dos idosos, a casas de apoio a idosos. Isso significa também a criação de novas edificações para os idosos. E aí nós precisamos pensar em centros de convivência para os idosos, nós precisamos pensar em centros-dia, onde os idosos podem ter atividades de lazer, de entretenimento, culturais, enfim.
A locomoção.
Sim?
Desculpa, professor. A locomoção deles, por exemplo, o transporte urbano.
Exatamente. Então nós temos que adaptar edificações e espaços públicos a essas novas exigências. O transporte, e aí não só o transporte público motorizado, mas até mesmo o pedestre idoso. Não é? Um mínimo degrau para a gente não é nenhum obstáculo, mas para eles podem ser. Então nós temos que criar um acesso universal em todos os espaços públicos e na locomoção dessas pessoas.
Agora, quando você fala em cidades e os idosos, a gente pensa assim, bom, os idosos devem envelhecer um pouquinho diferente do que a gente talvez tenha os idosos hoje. As pessoas com 60, 70 anos vão estar mais dinâmicas, a gente espera isso, né? A arquitetura também espera isso, ou seja, a gente vai ter um ambiente diferente, vou até brincar um pouco isso, vai ter uma cidade meio retrô, andar pouco, por exemplo, ter as coisas mais próximas, ambientes mais com menos movimento e menos pessoas?
Hoje se fala muito em cidades mais compactas, não só por conta do idoso, mas por conta da sustentabilidade, por conta de uma melhor mobilidade, uma menor mobilidade. Então essa questão da cidade mais compacta, com mais área livre, também interessa ao idoso, não é?
Então essa seria, por exemplo, o futuro da cidade, elas teriam que se compartimentalizar. Essa questão do zoneamento vai ser refeita, então, redividir a cidade?
Sim, e aí não se fala mais naquele zoneamento que segrega de um lado atividades comerciais, de outro atividades residenciais, mas se fala agora em usos mistos, ou seja, em atividades sobrepostas, que a gente possa ter comércio, residência, lazer nas mesmas áreas.
Então Maringá, por exemplo, pode se preparar que esse talvez seja o próximo projeto dela nos próximos 20 anos?
Eu acho que é uma tendência para todas as cidades. Eu acho que já se pensa nisso, em menos mobilidade, maior conforto, mais áreas de lazer, enfim. E esse é um espaço que interessa não só ao idoso, mas a todos os cidadãos. Né?
Então nós teríamos aí uma cidade onde tudo estivesse perto, todas as coisas que a gente precisa estejam mais perto.
Sim, eu penso que sim. Agora, eu acho que nós também temos que pensar num outro ponto, e esse talvez mais polêmico e nem tão positivo assim. Nós temos dado prioridade ao idoso em filas, em vagas para estacionamento, e no futuro isso tende a desaparecer, como na sociedade europeia, por exemplo, porque aí o idoso passa a ser a maioria.
Essa coisa do automóvel, por exemplo, estaria com os dias contados.
Pois é, possivelmente sim. Eu acho que é numa fase de transição em que a sociedade está envelhecendo, a gente tem que criar esse hábito de favorecer o idoso. Mas numa sociedade já mais idosa, essa prioridade tende a desaparecer.
Professor Renato, uma curiosidade. Nós temos uma juventude que, por enquanto, toma conta dos ambientes. Daqui mais ou menos 10, 15 anos serão os da terceira idade que vão tomar conta do ambiente. Eles serão a maioria. E o convívio entre gerações envolve arquitetura, envolve espaço urbano. Como é que se resolve essa relação de gerações quando se pensa em ambiente urbano?
O ambiente urbano tem que acomodar todos, não é? Ele não pode, ele não exclui ninguém. Eu acho que essa convivência fica mais conflituosa nos espaços privados, em que você obrigatoriamente tem que fazer conciliar o jovem, o adolescente e o idoso. Eu penso que no espaço público mais democrático favorece a todos. Você tem que cuidar dos acessos, você tem que eliminar as barreiras. E aí você pode atender a toda a sociedade.
Mas que ela será uma cidade diferente daqui 20 anos, será?
Certamente, certamente. Porque a gente tem que pensar que o idoso de hoje vive muito mais, é muito mais dinâmico, ele já está inteirado das redes sociais, ele já tem acesso à internet, enfim. E isso tende a ser incrementado. Então, é diferente esse idoso daquele que a gente mentalmente retoma no pensamento, né?
Professor, última pergunta. A gente fala muito em espaços para idosos, acesso para condomínio para idoso. Já tem, inclusive, construtoras que trabalham com edificações, com prédios para pessoas da terceira idade. No espaço urbano, isso é bom ou é ruim? Ter um espaço exclusivo ou não? A gente vai ter que criar um ambiente onde todos circulem.
Isso é positivo na medida em que se compreende as especificidades dessa faixa etária, as necessidades do idoso. Por exemplo, uma moradia adaptada, uma moradia pequena, muitos vivem sozinhos. Enfim, isso é importante. Agora, você não pode excluir esse idoso da convivência. É ruim quando essa edificação está apartada do meio urbano. O idoso precisa ter contato social como todos nós. Então é importante que essas edificações estejam inseridas na vida urbana, que o idoso possa sair da sua residência, do seu apartamento, o que quer que seja, e encontrar a vida ativa da rua.
Professor Renato Leo Rego, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Foi um prazer, muito obrigado, Gilson, uma boa tarde.
Conversei com o doutor em arquitetura, professor da Universidade Estadual de Maringá, Renato Leo Rego. Falamos da cidade para a terceira idade. O professor Renato considera que as cidades vão ter que se reorganizar, cidades compactas seriam aí uma saída, onde os ambientes de moradia estão próximos às necessidades das pessoas. E a convivência comum entre jovens e idosos.